Bem-vindos ao Pre-Match Show, Part by Betano. Este é o episódio 129 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Olha, Alex, vem uma semana com feriado e é por isso que nós temos que dar já o disclaimer às pessoas.
Uhum.
Este episódio de hoje estamos a gravar segunda, sai naturalmente terça-feira, como habitual.
Exatamente.
Mas, por ser feriado sexta-feira, nós vamos gravar quarta-feira. Uhum. E, portanto, meus amigos e minhas amigas, quinta-feira estará disponível o segundo episódio da semana.
Exatamente.
Portanto, fica já aqui esse disclaimer feito. Alex, e antes de, como habitual, seguirmos para o episódio, estou contente de terminar a tua pergunta diretamente, porque tivemos aí uns últimos dois episódios.
Sim.
Tivemos aquele episódio fantástico comigo, excelente convidado, foi brutal.
Exatamente, foi incrível.
E os dois episódios seguintes, eu e tu, como é a regra, tivemos um recorde de likes no episódio de, cujo título e thumbnail é de Álvaro Carreras.
Que merece.
O penúltimo episódio.
O destaque do Benfica esta época.
Sem dúvida.
O melhor jogador do Benfica para ti esta época.
Na minha
época,
opinião, o melhor jogador do Benfica esta época. E tivemos quase, já vimos quase uns 300 likes no YouTube nesse episódio. E no último tivemos...
Mais de 60 comentários no último episódio em que fizemos um top 5 guarda-redes e neste episódio vamos fazer de laterais, porque sim, vimos nos comentários do YouTube,
é
27 Diogo, também tivemos o João Luís e o Tomás Sousa, todos a pedirem para fazermos laterais.
É verdade.
Por isso, neste episódio, laterais esquerdos e laterais direitos, top 5 vai ser destacado.
Sem dúvida, Alex. Portanto, hoje contem com isso. Olha, há aqui mais, neste caso, destaques a dar. Temos aqui o
Muita
Júlio Almeida.
Muita primeira comentar, tivemos de Toronto.
É que houve alguns primeiros comentários.
Exatamente.
Exatamente.
Elogiar também aqui o Diogo Luís, o Arménio, o Diogo Machado, que todos fizeram o esforço de comentar e falar sobre
Sem
futebol,
dúvida.
Que é sempre bom.
Pedro. Eu ia dizer que o Júlio Almeida dizia-nos que já nos seguia também há muito tempo, mas que raramente comenta e, no entanto, tinha ele que realçar que nós fomos o melhor podcast de futebol em Portugal.
Ah,
grande
agora.
Abraço, Júlio. E malta toda que participou, Alex, e de facto foi como tu disseste.
Ajuda-nos
houve aqui
muito.
Um recorde de comentários neste último episódio. é isto que nós gostamos, é que vocês também nos ponham a pensar durante a semana.
Sim.
Sobre o que é que vamos falar no próximo episódio e como é que estivemos no anterior, tendo em conta também o vosso feedback e a vossa participação.
Acredito. Portanto, mesmo que estamos a formar aqui a melhor comunidade de futebol em Portugal, a falar de futebol internacional, a falar de futebol nacional, a falar de factos, nós fazemos aqui no Pre-Bet Show. Por isso, obrigado a todos que nos estão a apoiar. Um like faz a diferença. E sim, 5 estrelas no Spotify. Eu estou a ver os números e está a aumentar. Por isso, obrigado a todos. E sim, vamos aqui começar aqui
vamos,
com o episódio,
senhora Alex,
Pedro.
E vamos começar sempre com entusiasmo, como diz o Filipe Dias, também comentou.
Sim.
Porque elogiou o nosso entusiasmo. Nós estamos sempre assim porque adoramos futebol, tal como vocês em casa. Portanto, caros amigos, sigam o conselho que eu e o Alex demos. Participem, comentem e venham daí para mais um episódio, para o 129. Vamos lá começar, Alex, a trazer esse sumo todo aqui para o 129.
É verdade, e começando aqui pelo Futebol Clube do Porto, começou o fim de semana muito bem a vencer o Casa Pia, não foi, Pedro?
E eu não achava, eu lembro-te que eu num X2 eu disse Porto X, tu
não
é que foste?
Não é um adversário
fácil. Tu foste Porto 2?
Sim, não. Quem é um adversário fácil. Imagina, eu fui Porto 2 porque era necessário uma resposta. Tendo em conta
sim.
O resultado frente ao Benfica.
Sem dúvida.
E sim, Martin Anselmi mantém-se fiel às suas ideias de jogo. E sim, acho que não irá mudar e irá ter sempre três centrais atrás, Pedro.
Essa é a questão. E aqui é um ponto de discórdia interessante entre mim e o Alex. Eu gosto dessa perspectiva que tu trazes para cima da mesa, Alex,
sim.
De Martin Anselmi ser fiel às suas ideias. Claro que é sempre bom um treinador ter a sua identidade, ser fiel e tentar trabalhar o melhor possível na sua identidade.
Sim.
O que me parece que também é necessário o Martin Anselmi fazer, e fazer mais daqui para a frente,
uhum.
É tentar adequar-se um pouco mais ao plantel que já tem.
Okay.
Porque para correr melhor na próxima época é necessário ganhar um balão de oxigênio nesta época.
Okay.
E portanto, parece-me que, sim, atenção, não te contrario nisso.
Sim.
Acho que é importante um treinador ser fiel às suas ideias e aí tu tens toda a razão no ajudo da Anselmi. Eu só acho que Martin Anselmi, portistas, precisa aqui de uma maior adaptabilidade aos jogadores que têm.
E compreendo o que estás a dizer. E algo que é uma dúvida que eu tenho, e gostava que fosse interrogado diretamente a Martin Anselmi, é a questão relativamente a William Gomes, estando atrás
nós,
de Gonçalo Borges, e também Tomás Pérez, não tendo mais tempo de jogo. São duas questões que eu estava à espera de ver.
Os jogadores dele, não é? Ou seja, dele contratado já com o Martin Anselmi
pelo menos
como timoneiro.
Saber da contratação, exatamente. Sim. Mas sim, um facto é, Galeno sai, Nico González sai no mercado de janeiro, e sim, isto é um dos plantéis mais fracos na era que eu alguma vez vi do Futebol Clube do Porto.
Sim, individualmente.
Mas daqui a 6, 12 meses, acredito muito, irá ser muito, mas muito melhor, porque ninguém estava à espera do Samu ser contratado. Francisco Moura eu considero uma boa contratação.
Eu também.
E Neuen Pérez, com um 11 mais forte ao lado dele, acho que é um jogador que vai ser valorizado e jogar melhor.
Ok, achas que Neuen Pérez terá ainda um futuro risonho no Porto,
se ficar
numa equipa mais estável, ficando na próxima época, assumindo titularidade num plantel mais estável, numa equipa que ganhe mais
Acredito que seja. E o Porto tem o maior jovem prodígio no campeonato português. Toda a gente sabe o nome e é ele que irá fazer a grande diferença. E eu venci essa aposta, Pedro, que fizemos no início do Pre-Bet Show.
É verdade.
Sim, já é titular.
É
Estamos agora em abril. E foi esse o mês que nós fizemos essa aposta. Quem ouve o Pre-Bet Show desde o início sabe bem.
É verdade, sim, senhor. O Alex apostou nessa titularidade. Eu disse exatamente o contrário. Alex, mereces os louros. Acertaste, sim, senhora. Deixa-me dizer aqui que quem merece também os louros nesta equipa, na minha opinião, é de facto o Zé Pedro.
Sim.
O Zé Pedro tem sido o bombeiro de serviço em muitos jogos do Porto,
não
em muitas fases
jogos.
Da época.
Não tem maus jogos.
De facto, não tem maus jogos. Ou seja, é aquele jogador que tu podes dizer assim, ok, eu vejo jogos do Porto, Zé Pedro não me sobressai.
Sim.
Mas Zé Pedro também não desilude.
Concordo.
Zé Pedro também não erra a comprometer para golos dos adversários.
Concordo.
E depois é um jogador que conhece e tem filosofia Porto e de facto tem uma mentalidade e uma concentração competitiva que falta a jogadores como Jaló, Tiago Jaló, a jogadores como Neuen Pérez, que tem faltado aos outros defesas centrais do Porto.
Uhum.
De facto, Zé Pedro, aqui há que dizer isto. Quando joga, quando é chamado a serviço, ele corresponde.
Acreditas
é
que o melhor trio de centrais que o Porto pode jogar esta época é com Zé Pedro, com Neuen Pérez e também com Marcano?
Com Marcano, sim.
É porque Tiago Jaló e Otávio já não constam nas opções principais.
Há pouco falávamos
de
Otávio, claro. Porquê? Porque fruto dessa falta de concentração competitiva.
Acredito.
Que Tiago Jaló, bem, e acima de tudo Otávio, foram demonstrando.
E o que portanto, eu gostei também que o Eustáquio tem muito... O Anselmo acredita muito em Eustáquio.
Ah, isso acredita. Continua seja jogar. Para jogar nessa linha 3, como híbrido, seja para jogar assumidamente no meio campo, eu acho que o Eustáquio... é e será jogador de Martin Anselmo.
Mas digam nos
Parece.
Comentários quem para vocês devia estar o melhor 11 do Futebol Clube do Porto. Esta época,
sem dúvida.
Qual é o trio de centrais? Concordam que é Zé Pedro, Marcano e Neuen Pérez? Sejam audazes.
Ora bem.
Audaz foi o Sporting porque sim, acaba por vencer o Santa Clara 1-0.
Complicado.
Muito difícil. Vasco Matos, dos melhores treinadores da Liga Portuguesa, sem menor dúvida.
O Santa Clara, uma das equipas surpresa desta Liga,
e
sem
acaba
dúvida.
A jornada na liderança do campeonato, porque sim, no confronto direto contra o Benfica,
ora bem,
está na vantagem.
Ganhou
e
o derby
tem
em
mais
casa.
Golos.
Ganhou o derby em casa, 2-1, e tem essa diferença de golos maior. Para termos uma noção, o Sporting tem uma diferença positiva de 51, entre golos feridos e golos marcados no campeonato. O Benfica tem uma diferença positiva de 46, portanto, menos 5. Uma diferença, na comparação com o Sporting, menos 5. Em relação ao agora, outra vez, primeiro classificado. Alex, isto está uma liga de loucos. Porquê? Semana após semana, há aqui escorregadelas, há aqui, quando uma equipa parece estar mais estável, e tu dizemos aqui, depois essa equipa escorrega.
É verdade.
A outra, que perdeu pontos, depois ganha pontos em relação ao seu rival na jornada
a seguir.
É verdade,
é verdade.
Isto é ótimo, porque dá-nos aqui também mais chumbo para comentarmos.
Mas algo que nós devíamos ter previsto, porque nós somos bons nisto, Pedro, é que Vasco que se abre, empatou em Alvalade e também empata no Estádio da Luz.
Mesmo resultado.
É dar mérito a Vasco que se abre,
um
excelente treinador, e não havia David Simão, não havia Tiago Gaio, mas havia, Jason, capitão e um excelente jogador de 30 anos, que eu não estou à espera ficar no Arouca no final da... Não, na próxima temporada,
foi
não é,
o único
Pedro?
Do trio espanhol do ano, da época passada que ficou.
Rafa Mujica, Cristo González e Jason,
naturalmente,
não é, Pedro?
Belo trio de ataque que o Arouca tinha.
Mas
eu, deixa-me dar aqui dois destaques
técnica,
juntos.
Tão bom jogador.
Jason, sem dúvida, é o maestro da equipa do Arouca, não
Sporting,
há questão.
Se calhar é um jogador interessante para ir para o Sporting. Trincão sairá, nunca se sabe.
É que pode fazer essa posição, verdade, bem apontado.
Era o ponto repousado, como disseste com o Rui
ponto
Silva.
Repousado, não é?
Era o ponto repousado
ponto de carreira. Já está em Portugal, já está habituado.
Teve o Levante, está no Arouca.
Alex, quem sabe?
E sabe.
Episódio
sem tiro.
Bom balão que tu mandas aqui para cima. Deixa-me dizer-te, outro jogador em destaque no Arouca, e já agora, espectadores do primeiro show, eu e o Alex decidimos hoje misturar aqui o tema Benfica e Sporting,
sim,
porque de facto estão com os mesmos pontos e esta disputa está ao rubro. Eu tenho de destacar Jason e tenho de destacar Pedro Santos, do meio-campo do Arouca, porque foi um dos jogadores fundamentais na estratégia de Vasco Seabra para fazer o quê? E que só não conseguiu quando, e para mim aí Bruno Lage esteve mal, portanto misturo aqui tudo, só não conseguiu, o Arouca só não conseguiu criar essa dificuldade ao Benfica, que era atrair o Benfica de dentro, com Jason a baixar para receber,
sim,
para depois jogar fora e criar superioridade no corredor. Principalmente à direita, onde Pedro Santos, médio interior, ia dar essa superioridade.
É verdade.
E quando é que não conseguiu o Arouca fazer isso? Portanto, mérito ao Arouca, Vasco Seabra, E quando é que não conseguiu? Quando Bruno Lage juntou, durante 10, 15 minutos, Belotti e Pavlidis. Naquele momento o Benfica ganhou outra acutilância no ataque e também condicionou muito melhor o Arouca logo à sua saída de bola.
Sim,
e Bruno Lage, na minha opinião, mais do que mexer tarde, eu ouvi benfiquistas a dizerem
eu
isso,
concordo.
Mexeu mal.
Concordo,
quando tirou
eu sou benfiquista e todos estão só a dizer, eu acho que
mexeu tarde. Dos benfiquistas.
E também, o que eu noto muito nestes últimos jogos do Benfica no campeonato é que o controle do jogo não está a acontecer.
Não está a ser feito.
E sim, eu, na minha opinião, frente ao Farense, frente ao Arouca, médio defensivo Frederick Orsens. Se sabem que o Benfica vai ter mais controle de posse de bola, acho que o Orsens
então
pode
baixa-se
fazer...
Então baixa-se Frederick Orsens porque é melhor de bola.
Exatamente.
É, eu concordo contigo.
Porque sim, o Benfica admite haver a necessidade de haver um jogador fazer esse papel como a contrata Manu Silva.
É verdade.
Florentino Luís é excelente em jogos de um para um, jogos como está o Dragão, jogos frente ao Barcelona. Florentino Luís é a melhor opção como médio defensivo, cobrador de bolas.
Concordo.
Mas com o controle de posse de bola, Manu Silva seria o titular e eu gostava de ter visto Freddy Costas neste jogo, mas o Benfica, até ao jogo frente ao Arouca, estava com 9 vitórias consecutivas na Liga.
Estava numa série incrível, é verdade.
Mas a estatística que para mim é preocupante é que nos últimos 3 jogos da Liga sofreu 5 golos e 4 deles foram no Estádio da Luz. O Benfica tem de solucionar o problema na defesa e um problema que tem de ser, nós temos de apontar isto, Tomás Araújo é o melhor lateral direito quando está em forma. Ele está, nota-se que não está a 100%.
Está condicionado fisicamente, percebe-se isso.
Por isso sim, o melhor Benfica, talvez neste momento, é com o Tomás Araújo a recuperar e
com
o
Dalo ou
o Tiago
Gouveia, se calhar, na direita.
E vai ser Tiago Gouveia, eu penso, porque lá,
para dar mais,
não foi bom naquele
para dar mais
jogo acutilância,
mais largura e profundidade no corredor direito, não é?
E algo que eu quero destacar é que Kökçü agora está a demonstrar que é um, sem dúvida alguma, dos melhores médios nas top 5 ligas europeias, contando a nossa.
E nas 5 mais nossas,
Pavlidis
sim.
Também. Não é flop Pavlidis, como
não
era
é
no
nada,
início
nada,
da época.
Nada,
até
nada,
houve
nada.
Quem dissesse que Arthur Cabral era o melhor ponta de lança do Benfica. Agora vemos que Pavlidis, com 25 golos marcados esta época, é de facto o melhor
ponta
de lança
Benfica.
Do Benfica. E sim, não surpreenderá ninguém se Pavlidis conseguisse ficar no top ao lado de Victor Gyökeres, não é?
Eu acho que não vai chegar a esse patamar, Alex. Atenção. Parece-me que neste momento, em virtude, há pouco já falámos do Porto, em virtude da questão de titularidade, não titularidade, ultrapassará Samu. Deixa-me dar este destaque, Alex, no Benfica. Falaste de Kökçü. O Kökçü tem 11 golos, 8 assistências pelo Benfica esta época, mas para além disso,
sim,
demonstrou em jogos como o de ontem, deste fim de semana, por exemplo, com bola e sem bola, uma atitude assinalável,
completamente.
Até de líder perante os seus colegas e as bancadas. E ao mesmo tempo, nos momentos de maior pressão, é o dos jogadores do Benfica que tem maior clarividência.
É verdade.
Neste momento do jogo, Alex, e é por isso que eu acho que o Benfica tem sofrido esses gols em casa,
uhum,
Sai da Luz, que tu falavas. O que é que falta à equipa do Benfica? Eu e o Alex, nós temos dito isto, Alex, na Champions e no campeonato. Falta conseguir controlar os jogos com bola.
Sim,
nós não falamos de dominar.
Exatamente.
Estamos a falar de controlar os ritmos de jogo. E o Benfica é uma equipa que quer sempre acelerar. E o que é que acontece? Expõe-se em demasia.
E mesmo quando o Benfica vence o Farense 3-2 em casa, não sentiu o controle de jogo até
não
o fim.
Não sentiu.
Aquilo
que aconteceu no Benfica Arouca podia perfeitamente ter acontecido no Benfica Farense.
Exatamente. E agora, destacando mais do lado do Sporting, eu quero dizer, pode estar de volta, e pode estando de volta, é uma enorme contratação.
É um reforço de
exatamente.
Peso, de ouro, para estes últimos jogos da época. Não há aqui questão.
O regresso pode ser o principal fator para o Sporting ser bicampeão pela primeira
para
vez.
Para tu teres razão aqui no programa,
anos.
É verdade.
Victor Gyökeres é o melhor jogador no campeonato, Morten Hoylmand é o melhor médio e Pote seria uma lenda viva, ao lado de Gonçalo Inácio também,
sendo
a
bicampeões.
Vencer a Liga três vezes
pelo Sporting e serem bicampeões.
Duas vezes com o Ruben Amorim e agora com o Rui Bosch também. E Gonçalo Inácio, com 23 anos de idade, uma lenda viva na posição, joga ao lado de Coates, joga agora ao lado de Debassi.
Com 23 anos.
Tem 206 jogos pelo Sporting. Lenda viva! Gonçalo Inácio e dos melhores centrais a sair a jogar que vimos no Campeonato Português.
Deixa-me
dizer,
Alex, que...
E Debassi.
Ah, e Debassi,
que já tem mais de 40 jogos pelo Sporting e no Anderlecht nunca tinha marcado um gol nem assistido. E agora no Sporting já tem 2 golos e 4 assistências. Números fantásticos.
Revela qualidades com bola no Sporting que, de facto, o Alex estão agora... Têm sido potenciadas, mérito Rui Borges, já o demos aqui sem dúvida, porque Rui Borges tem potenciado muito bem. Se há jogador que tem sido potenciado bem por Rui Borges, tem sido Zeno Debassi, sem dúvida. O que eu ia dizer sobre o Sporting, que gostei de ver de diferente neste jogo, já agora dizer, pareceu-me, apesar de tudo, um Sporting ainda bastante cinzentão,
sim,
naquele ritmo que tem andado nos últimos jogos, mas houve aqui uma questão. Dois pontos. Um, por causa do adversário. O Santa Clara é uma equipa que gosta de levar os jogos para o lado físico. Esta Sim. equipa do Sporting tem jogadores que não se importam nada que o jogo vá para esse patamar.
Imporam-se bem com o Guilherme.
Porque impõem-se bem vários jogadores nos vários setores nesse patamar do jogo. E aconteceu uma coisa, Alex, que eu gostei muito de ver. Desta vez não foi só o Gyökeres a fazer aqueles movimentos de ruptura.
Exatamente.
O gol de Katam.
Katam, sim.
O gol de Jenny Katam. Jenny Katam fez muitas vezes, mesmo para não receber a bola, só para arrastar, fez muitos movimentos desses de ruptura. E uma equipa como o Sporting é importante que não seja só o Gyökeres a fazer isso, porque senão torna-se previsível.
Exatamente.
E mais fácil, nunca é fácil, mas mais fácil de anular. Portanto, gostei de ver esse detalhe diferente do ataque do Sporting.
E o Sporting como projeto, a nível internacional, o Sporting está no pico até agora, porque sim, Morten Hoylman chega ao Sporting, é titular agora de seleção dinamarquesa. Debas já jogava na seleção belga, mas agora é titularíssimo. Gyökeres agora é titularíssimo da seleção sueca. Por isso, vir para o Sporting, para um jogador que não está nas top 6 ligas europeias, é uma ótima decisão de carreira, por isso tem de ser exaltado
o que
está a ser feito no clube. Porque sim, é possível, como o Pedro está aqui
a dizer. É possível vir para o Sporting neste momento.
É possível,
essa é a verdade.
É ir ao Sporting porque também está na Champions League, não é, Pedro?
E provavelmente estará na próxima edição da Liga dos Campeões também, Alex. E é o primeiro desafio que temos no dia de hoje, no episódio de hoje, que é o melhor 11 das equipas que estão nesta eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões. Alex, especificar aqui uma questão. Jogadores
acima de 18
ou mais.
Porque toda a gente sabe que é o extremo-direito do Barcelona que sim, está a destruir o futebol.
Mas nós estamos a fazer de 18 anos para cima.
Então, começando aqui na defesa, para mim, no melhor 11 acima de 18 anos da Champions League, eu tenho Courtois, Nuno Mendes, Bastoni, Saliba e Jules Koundé.
Alex, eu vou com Yann Sommer, depois à direita Hakimi, centrais Saliba e Bastoni. E à esquerda, Alejandro Balde.
Ah, audaz! Alejandro Balde, mas gosto muito, mas não tens Nuno Mendes.
Não tenho Nuno Mendes. Eu quis pôr Alejandro Balde, eu quis também diferenciar aqui um bocadinho e estou a juntar a época, mas também com o que estão a fazer nestes quartos de final.
Ok, já falamos em todas as opções depois, então o meu melhor meio campo. Eu tenho Pedri, Vitinha e Nicolò Barella. Desculpa Declan Rice, porque sim, foi surreal o que ele fez com o Real Madrid, mas Barella tem sido o motor deste Inter de Milão.
Olha, Alex, aqui não há nada que saber, o meio-campo é o mesmo. Portanto, eu tenho Vitinha, Pedri e Nicolò Barella. A minha dúvida também era esta entre Rice e Barella, porque tinha aqui os quartos de final bem presentes agora, em primeira mão, mas de facto a Champions toda de Barella é excepcional.
Exatamente. E agora começas tu no ataque.
Olha, no ataque eu vou com Désiré Doué.
Audaz!
Vou com Rafinha e vou com Lautaro Martínez.
Ah, audaz! Então tu não tens... A minha frente de ataque eu tenho Rafinha à esquerda, ponta de lança Dembélé, à frente Lewandowski e à direita vou ter Bukayo Saka, porque tem sido importantíssimo para esta equipa do Arsenal para chegar ao ponto que está. Mas audaz, Pedro! Tem muito! Balde, surpreendeste-me!
Sim.
Mas se houvesse um treinador, escolha audaz, eu sei que Hansi Flick, devido aos números que o Barcelona tem esta época, notoriamente tem de ser referenciado,
Simone Inzaghi, exatamente.
Porque sim, foi o Inter de Milão, também. Em 11 jogos da Champions League, tem 8 clean sheets, 8 jogos sem sofrer golos e só 3 golos sofridos até agora. Barella, Lautaro, Bastoni, Di Marco,
Carlos Augusto quando não joga Di Marco.
As estrelas do Inter de Milão não querem sair do Inter de Milão. Denzel Dumfries, sai Onana, entra Sommer, decisão mais fácil de sempre.
Sem dúvida, o nível
fazer,
de Sommer
é
elevadíssimo. É acima de tudo, Alex, uma equipa. Como nós dizemos aqui já há algum tempo, muito bem trabalhado, é um trabalho de anos, estes jogadores, este treinador, e as peças são contratadas cirurgicamente para a forma como Simone Inzaghi gosta do seu Inter a jogar, e como este Inter joga de igual forma e muito bem, por isso é que os jogadores não querem sair, porque sabem que neste Inter podem vencer Série A e podem ter aspirações a vencer a Liga dos Campeões.
E essa
é
a ideia de jogo de Simone Inzaghi, porque Lautaro já jogou com Dzeko, com Lukaku, agora com Thuram, já jogou com toda a gente e sabe o que Inzaghi quer.
É as mesmas funções.
E olha só esta estatística, o Inter ao vencer o Bayern na semana passada foi a primeira vez que o Bayern em 22 jogos sem perder na Champions perdeu de facto.
Em casa.
Com o Inter.
Sim, sim.
E 4 anos já não perdia na Allianz Arena na Champions League. Inter conseguiu, por isso sim.
É uma equipa
Preste
muito
atenção.
Madura, uma equipa super
Inter
competitiva.
Vai jogar com o Barcelona, mas isso depois
e acho que fizemos bem a dar aqui destaques. Fizemos,
fazer,
bem,
é?
Fizemos bem a pôr aí esses destaques, Alex.
E o
Inter,
Rafinha, que é está justo. A fazer das melhores épocas sim. de Champions League, estatisticamente sem dúvida, mas é uma competição diferente. Porque Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, neste tipo de Champions League, teriam
com este formato,
melhores.
Minha Nossa Senhora.
Cristiano Ronaldo, eu acho que... sem dúvida alguma, era o recorde.
Esquece.
Era o recorde.
Eu também acho, concordo contigo, Alex. E Messi, por sua vez, também, portanto... Neste formato, isso ia ser sem dúvida. Acho que tivemos aqui escolhas interessantes, Alex.
Eu quero referenciar também, talvez não, nós não metemos Declan Rice, sim.
Declan Rice tínhamos os dois aí na calha para meter, claro.
Mas temos de falar da nossa... Dissemos no início do podcast, os melhores laterais, porque sim, também temos um pouco de Champions League nos melhores laterais, não é, Pedro?
Preferes ir já aos melhores laterais ou queres ainda dar aqui um cheirinho na Premier League? Escolhe tu.
Eu acho que fazemos os melhores laterais e fazemos os Premier League tudo em um.
Eu dou-te a escolher, eu sou muito complacente com o Alex às vezes.
Então vá, começando pela direita, quem para ti é o quinto melhor lateral direito do mundo?
Ola Aina.
Audaz, eu vou com Jurrien Timber.
Em quarto lugar, Alex.
Pedro Porro.
Eu vou com Denzel Dumfries.
Terceiro lugar.
Terceiro, eu vou com Jules Condé.
Eu vou com Trent Alexander-Arnold.
Em segundo, Alex.
Eu vou com Jules Condé.
Eu vou com Trent Alexander-Arnold.
E primeiro lugar,
Achraf Hakimi.
Achraf Hakimi.
É isso, não é?
É exatamente. O melhor lateral direito do mundo. Agora, na
temos
esquerda.
Aqui muitos homens em comum.
Audaz, que nós já vamos falar. E não temos Spring Pong, que sim, sabemos que é um ótimo jogador.
Mas esta é...
Mas são só 5.
Estamos a falar da época. Da época. Esta
e
época.
Não temos Carvajal, que está lesionado na maioria da época. E Kimmich é médio para
está,
nós.
Está mais vezes com médio.
Agora, o lateral esquerdo.
Vamos à esquerda, Alex. Começas
quinto lugar. Theo Hernandes.
Em quarto lugar, eu ponho... Álvaro Carreras.
O Audaz! Carreras! Eu tenho a Jorge Coquevardiol, mas isto é Audaz.
Terceiro lugar, tu.
Alejandro Balde
também. Eu, em segundo lugar, Alex, vou com Di Marco.
Sem dúvida, Di Marco. E primeiro lugar Nuno Mendes. O melhor lateral esquerdo do mundo atualmente. E nós temos lateral esquerdo Nuno Mendes, lateral direito Hakimi. Por isso, os melhores laterais do mundo jogam no PSG.
Exatamente.
Sem dúvida
por
alguma,
razão,
também concordamos.
Por alguma razão concordamos os dois.
Exatamente.
Repara que no global os
dois. Mas
nomes...
tens Carreras à frente com o Cucurella. Eu estava com dúvidas quando eu tenho Cucurella no meu top 5.
Alex,
mas para ti Carreras é melhor do que Arquez? É melhor do que Cucurella?
Pelo nível que demonstrou na Liga dos Campeões.
Audaz!
A Champions League de Álvaro Carreras é de elevadíssimo nível. E não consigo esquecer isso. Não consigo esquecer o que ele fez contra o Barcelona, contra o Atlético de Madrid.
Olha que
e, portanto,
capaz
na minha opinião, Álvaro Carreras...
Talvez.
Mas, ou seja, posso estar a dar aqui hype, mas parece mesmo que Carreras, Alex, por esta Champions e por ser o melhor jogador do Benfica, da época do Benfica, e pela Champions que fez, é que nem com o Cucurella.
Sim, sim.
Cucurella não jogou ao nível da Liga dos Campeões.
Sim.
Portanto, aqui posso estar a ser injusto com o Cucurella, mas é o que é.
E na Premier League, os dois melhores é Cucurella e Jorge Coquevardiol.
E eu não sou... apreciador do estilo Cucurella.
Mas olha só, isto eu queria destacar isto no, porque é laterais, Inglaterra, a nível de presente, é Audaz. E quem não conhece o Forest, Olaina é crucial na maneira que eles jogam.
Está a ser, na minha opinião, eu diria, para mim, o melhor lateral direito na Premier League.
Mas olha só, Inglaterra, para presente e futuro, é laterais, tem Lewis Sol, Livramento, que tem descendência portuguesa, Lewis Miles Skelly, Rico Lewis, Miles Connor Kelly. Bradley e Trent Alexander-Arnold, o veterano destes laterais.
Pai, exato, já é o veterano e o homem ainda tem 20 e poucos anos.
Já não há Trippier, já não há Luke Shaw, há sim laterais ao mais alto nível que podem adicionar
agora,
muito
também.
Valor. E Reece James, nós não dissemos, sim, muitas vezes está lesionado. Mas agora fazemos aqui uma dinâmica a falando dos
vamos
top 5 da Premier League.
Premier
e temos
League,
de explicar
Alex.
Às pessoas... Sim, 5 equipas da Premier
está
League
aqui.
Irão estar na Champions League, porque sim, qualificaram-se devido ao coeficiente da UEFA. Porque
exatamente.
Olha a diferença de Inglaterra para o segundo classificado de Espanha. Esta é a razão de terem 5 equipas a qualificarem-se diretamente para a Champions League.
Sim, e há uma grande disputa. Já agora, dizer, nesta tabela, o segundo também levará uma equipa a esta Liga dos Campeões.
Sim.
A disputa vai ser a Resves-Campedoric até ao final da época entre Espanha e Itália, mas à partida será mesmo Espanha, porque com a eliminação na altura da Roma aos pés do Atlético Clube Bilbao,
exatamente.
Espanha quase que garantiu esse segundo lugar.
E quando o Arsenal vence o Real Madrid por 3-0, foi aí que a Inglaterra garantiu os 5 lugares da Champions
League. Sim, foi com
essa
vitória do Arsenal que ficou absolutamente garantido que a Inglaterra terá, pelo menos, 5 equipas, Alex, porque pode vir a ter mais.
Man United,
se
vencer
ganhar
a Liga Europa
ou o Tottenham.
Porque sim, vai ser um jogo.
Tottenham também está na Liga Europa.
Tu disseste
Tottenham
no início da Liga Europa.
Se Tottenham vencer, claro que me quer lembrar disso.
Mas eu quero destacar Ryan Cherki no jogo do Manchester United contra o Lyon. Cherki, esta época, 12 golos, 20 assistências, a melhor época até agora. E eu penso que ele irá ser contratado pelo Manchester United.
Olha.
E acredito que no episódio 129 vou-me lembrar que eu disse isto mesmo. E por 20 milhões, eu acho que seria uma excelente compra.
Eu vou-te fazer uma coisa. Por 20 milhões, quem comprar o Ryan Cherki tem que fazer uma coisa. Vou para o nosso espectador francês, nos vi corrigir. Cherki. Caillon Cherki. Deve ser assim, não é?
Exato.
Portanto, quem vier buscar Rayon Cherki ao Olympique Lyonnais, não só tem que dar 20 milhões de euros, como que tem que dar uma capa, uma cartola e uma varinha mágica ao Cherki. Nós... É mágico, é um jogadorzaço.
Sem dúvida.
Por 20 milhões, Alex, é o bargain do ano.
É sem dúvida.
Do
é um artista. É um artista em
campo. É um artista.
Como
é um
Desiré Doué, muita gente diz que tem. Parece o Neymar em muitas coisas que faz. Cherki, de facto, é um artista também.
Cherki tem ali umas vibes de jogador de rua tipo Tarap.
Ben Arfa, tem um pouco de Ben Arfa.
Com Ben Arfa, tem assim essas vibes.
Mas só depois, tem a ter objetividade,
mas
não é?
Depois. Se aliar essa objetividade que está a ter agora, Alex, então vai ser craque geracional.
Mas sendo objetivos, como é que irá ficar a top 5 da Premier League? Porque o primeiro classificado irá ser o Liverpool, segundo classificado
vai
irá
ser
o Arsenal.
Terceiro classificado, eu vou ao Newcastle.
Eu também vou com o Newcastle. E quarto classificado,
eu vou
ao
Nottingham
City.
Forest.
Ah, tu metes Nottingham Forest,
o Forest
à frente
vai acabar
Man
à frente do Man City.
E eu meto Nottingham Forest em quinto.
E eu meto Man City em quinto.
Interessante. Então, Forest,
a nossa troca aqui é City-Forest.
Isto é uma época super histórica que o Nuno Espírito Santo está a fazer,
Alex,
não é, Pedro?
Se o Forest ficasse em oitavo lugar, portanto, Conference League, já era uma época histórica.
Sem dúvida.
Voltar às competições europeias. Se for à Liga dos Campeões, é absolutamente extraordinário aquilo que o Nuno Espírito Santo faz.
Exatamente.
Nottingham Forest. E portanto parece-me bem, se ficar à frente do Man City, Alex, é audaz.
É sem dúvida audaz.
Temos
é uma época histórica.
Temos que oferecer este livro no Espírito Santo.
Depois
se
do Man
Santo
City
ficar à frente do City.
Tem ser quatro ligas consecutivas.
Impressionante.
E depois consegue acabar à frente do Man City. Mas também quero falar aqui no final do pre-bet show.
Sim.
Mo Salah renova com o Liverpool. E isto demonstra o quê?
Down the wing.
O projeto do Liverpool é vencedor para Mo Salah e para Virgil van Dijk, que vai ser anunciado para a próxima semana.
Egyptian King. Desculpa, mas eu fiquei eufórico, Alex, quando o vi sentado na poltrona.
E eu acredito que Alexander Isaac também irá ser contratado por esta equipa do Liverpool. Eu disse ao Pedro há
três semanas. Eu posso dizer aqui, o Alex confidenciou-me aqui uns insights que ele teve.
Porque eu conheço uma pessoa que tem uma ligação muito próxima ao jogador do
Liverpool. Exatamente.
E que disse que as expectativas futuras da época é Darwin ir embora, talvez Luís Dias ir para a Arábia Saudita e Alexander Isaac ser contratado, porque se Mo Salah jogar ao lado de Isaac...
Com Salah e com Cody Gakpo.
Exatamente. Quantas assistências é que Salah irá ter para Alexander Isaac? Irá ser histórico. Histórico. E Arne Slot merece. Porque sim,
verdade.
Nos primeiros 50 jogos
do
Liverpool,
também.
36 vitórias, é o melhor registro de sempre nos primeiros 50 jogos de um treinador do Liverpool.
Ou Alex, e é histórico também, falando ainda no Salah, porque eu fiquei mesmo muito feliz, como tu sabes, falas em histórico, nesse caso, em histórico do Arne Slot e o histórico de Salah.
Sim.
Porque a participação dele em golos, participação direta, Alex,
é
nesta Premier League, é o número 1 de sempre. E, portanto, Mo Salah já renovou. Van Dijk, como disse o Alex, vai renovar. Provavelmente Arnold, o nosso causer, não renovará.
Não vai. Vai
mas
para o Real Madrid.
Acho injustas as críticas e as ofensas que estão a fazer a Arnold. Tem uma história muito bonita no Liverpool.
É porque vai sair
o Real Madrid.
Zero.
É o Real Madrid,
sai,
meus amigos.
Não sai por um valor de transferência. Eu entendo.
Acho
eu
injusto.
Entendo esse lado.
Parece-me que deu tanto ao Liverpool também.
Mas Mo Salah e Virgil van Dijk ficando,
é muito
vai
claro,
haver...
As
o Liverpool vai ser favorito nas próximas duas temporadas para vencer a Premier League, ok?
Eu
e Virgil
acho.
Van Dijk
eu
continua
acho.
A ser o melhor central do mundo, na minha opinião. E porquê é que renovam também com o Arne Slot ao Leme? É porque diz, a Gravenberch está muito melhor. Trent Alexander-Arnold vai embora, não há mal. Conor Bradley é a solução.
Vê a época de McAllister.
Exato. E Arne Slot arranjou as soluções. Por isso, este mercado de verão vai ser muito forte. Do Liverpool, do
disse...
Arsenal e do Man City. Hornstein também confirmou. E Van Dijk disse que vai ser um verão muito ocupado também. Por isso sim, isto vai ser surreal.
É que...
E digam as vossas expectativas. Quem é que Liverpool irá contratar? Nós iremos falar isto
isso,
em podcast
sim, mais para a frente, sem dúvida.
Transferências vai ser tópicos mais para o fim.
Hoje quisemos
dar
este destaque porque de facto o Liverpool vai ser campeão inglês. Arne Slot está a fazer uma história que a Salah também. E houve esta renovação do Egyptian King. Portanto era impossível eu e o Alex não falarmos sobre isso hoje. Como disse o Alex, digam nos comentários não só sobre tudo o que se passou
exatamente.
No episódio de hoje, como também nessa previsãozinha para eu e o Alex daqui a umas semanas pegarmos sobre esses jogadores que vão renovar ou não pelo Liverpool e pelas principais equipas da Europa e que contratações estarão aí na calha para o Liverpool e para os principais clubes das principais ligas europeias. Malta, como eu disse, quarta-feira gravamos, sai quinta.
Exatamente.
Este sai já esta terça-feira.
Comentem,
like, 5 estrelas, subscrevam e participem
Spotify,
em tudo connosco. Nós estamos a gostar muito da crescente participação.
Está a
ser a nossa comunidade está a ser criada e está a crescer muito graças a nós e a vocês que estão sempre connosco.
Obrigado.
Grande abraço, Paulo. Obrigado.
Um grande abraço, Sol. Obrigado mesmo.